Yes.
Informação e muito mais.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 2h57.
Rádio Metrópolis, Central do Trânsito.
Boa tarde, motorista. Rádio Metrópolis, sextou e o trânsito pela Via L4 Sul tá daquele jeito. O motorista encontra bastante retenção nos dois sentidos na altura da Caesb. A sugestão nesse caso, então, é se conectar à Via L2 que tem fluxo liberado. Já quem deixa o eixinho W sentido Epig enfrenta retenção pelo setor policial. Nesse caso, o motorista tem como rota alternativa seguir pelas entrequadras da Asa Sul, passar pelo Parque da Cidade e se conectar à via pelo Viaduto do Sudoeste. Aproveite a tarde e passe na TIM para virar o jogo. Traga seu aparelho antigo e ganhe desconto na linha Galaxy S25. Partiu fazer esse gol de placa. Consulte condições. Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis, 104.1.
Acabou a brincadeira. A fase 2 do Bolão dos Corneteiros começou e agora é mata-mata. Para levar um smartphone zerinho, você vai ter que cravar os placares mais tensos da Copa. E atenção, os pontos da primeira fase continuam valendo, mas tem jogo liberado para palpite todo dia, para você virar o jogo. Palpite agora mesmo, enviando a palavra bolão para o nosso Metrozap 82201041. Você recebe o link do bolão e joga direto do celular. Bolão dos Corneteiros, é só na Rádio Metrópolis, amigo.
Rádio Metrópolis 104.1.
Olá, assistente. Quero uma carreira de engenharia, onde a tecnologia e a inovação me façam crescer profissionalmente.
Analisando, o caminho é pelo Instituto Militar de Engenharia, IME. O Capitão Otranto, por exemplo, pode ser a sua inspiração. Formado no IME, ele foi finalista global no Open BIM Awards 2025.
Como sigo o caminho do Capitão Otranto?
Inscreva-se para o concurso do IME. Informações em eb.tumil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Rádio Metrópolis.
A indústria cria bola, a indústria cria o drible, a indústria cria história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais, cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria é mais, vem que é mais Brasil. Vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar, tá na festa, na rua, em casa. E em cada jogada, a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
Vem aí o Festival de Inverno Sesc 2026. Nos dias 25 e 26 de julho, no Parque da Cidade, tem shows de Baiana System, Céu, Mundo Livre SA e muitas outras atrações. Traga sua canga, sua cadeira de praia e reúne os amigos para curtir música, cultura e diversão ao ar livre. Tem ainda atividades para toda a família. Entrada solidária, 1 quilo de alimento não perecível. Realização Sesc DF.
Rádio Metrópolis.
Se você vai se casar, chegou a hora de viver a maior exposição de casamentos do Brasil. O Arena Noivas reúne tudo o que você precisa para planejar o grande dia. De 3 a 5 de julho, no estacionamento 9 do Parque da Cidade. Acesse agora arenanoivas.com.br e garanta seu ingresso gratuito. Arena Noivas 5 anos. O mercado de festas se encontra aqui. Uma realização do Instituto Conecta Brasil com apoio da CEDET.
Chegou a hora do Brasil parar pra ver a seleção de Lis brilhar. Seus óculos completos a partir de 10 de 29,90. Você de olho na tela, mas com a visão protegida. A melhor tecnologia em lentes de filtro azul você encontra aqui. Aproveite! Óculos completos a partir de 10 de 29,90. Vista 10 com as óticas de Lis pra ver você feliz. Consulte o regulamento óticasdelis.com.br.
Rádio Metrópolis.
Goleada de prêmios Sobradinho Carnes. Confere aqui. Coxinha da asa de frango, 7,99 o quilo. Linguiça suína seara, 13,99 o quilo. Pernil ou paleta suína, 10,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
CYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis, Brasília.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis.
Boa tarde, nossos queridos ouvintes. Tudo bem com todo mundo? Tudo bem com todo mundo. Bob?
Bom absurdo. Sextou, não tem como ficar ruim.
Julie?
Né?
Sextou. Então tá bom.
E tu, sextará? Não, trabalho amanhã.
Meu Deus. É isso, gente. Mas é sexta-feira.
Que bom.
É, querendo ou não, é, a gente descansa um pouquinho a mais.
Dia de Mé, como é que é, Júlio?
Mé, forró e cabaré. Partiu.
Não, tá vendo?
Viu?
Tá vendo? Vamos lá, sexta-feira, 3 de julho. Vamos lá, aos destaques, Bob.
Simbora.
Deputado aciona a MPF para investigar despesas do governo com propaganda institucional.
Será que os cofres públicos estão jorrando para as publicidades do governo?
Pois é, governo leia Planalto,
isso, Palácio do Planalto. Isso, e no rodapé escrito governo federal. Bom, o deputado já falou, né? Agora, a falta de repasse ameaça aqui é
isso
algo
é um absurdo, né?
Isso é falta absurdo. De repasse ameaça a Cine Brasília e expõe contraste com o edital milionário da cultura.
Eu tive contato, quando eu te liguei mais cedo, tive contato com uma pessoa que já foi demitida.
Caramba!
Eles vão deixar 50 famílias desempregadas, porque a Secretaria de Cultura do Distrito Federal decidiu não pagar o Cine... Enfim, tem uma verba destinada,
um repasse
para o Cine Brasil, e decidiu cortar. Bom, decisão do TSE suspende inelegibilidade e muda disputa eleitoral.
Palavrão esse,
palavrão, né? Mas eu falei.
Ainda bem que sobrou para você. Ia travar minha língua, com certeza.
Nada.
Fala do Ministério da Saúde, que lança esse programa, mais um golaço do SUS, viu? Ministério da Saúde lança programa de atendimento domiciliar para idosos pelo SUS.
Achei isso lindo.
Muito bom, né?
E pro Brasil todo.
Sem
dúvida. Isso é maravilhoso. Declaração sobre jogador norueguês como suposto extraterrestre gera forte repercussão online.
Diante de todas aquelas, né, revelações do governo americano de OVNIs e não sei, será que ele é um alienígena? Bom, bichinho é feio. Tão
eu
quanto.
Não acho ele feio,
ele
não.
Ele tem tudo pra ser bonito. É loiro.
Não, alto. Ele é bonitinho.
Maranhão, seu gosto é peculiar, né?
É verdade. É. Não tem parâmetro o gosto da Maranhão.
Não dá. Tem,
ela olha a alma.
É verdade.
O lado bom da alma, né? Nem a alma, é o lado bom da alma. Ele é alto. 1,95m, loiro, olhos azuis, atlético, bem humorado, mas...
Só podia ter uns 70 anos, mais... aí realmente eu poderia gostar.
É mais feio que bater na mãe.
Tá.
Nossa Senhora.
Mas, por favor, né? A Márcia Sensitiva não disse que ele é um extraterrestre. Daqui a pouco você conta até aquele nome
feio. Ele é o tipo do cara que, quando ele chupa o limão, quem faz a careta é o limão.
Então vamos lá. Faça o tema.
Bom, para uma sexta-feira mais light, mais tranquila, isso não impede o nosso ouvinte de participar de todos os assuntos.
Claro, quem quiser comentar, tá?
Isso,
aqui é de vocês.
Vamos dar o pontapé de um assunto mais ameno, falar sobre vida extraterrestre. Você acredita em alienígena? Acha que existe extraterrestre em outros planetas, aqui na Terra? A vida intraterrena, que são os extraterrestres do centro da Terra, digamos assim, né?
Não tem os reptilianos
os
que rastejam.
Os inseptoides.
Tem de tudo.
Daqui a pouco. Os arianos.
Escuta, meu bem. 8210104.
Não tem um nesse número, não.
Como não?
8210.
É 8220-1041.
8220-1041.
Sextou,
miserável.
Fazia quase 2 anos que eu não errava, hein? Tá valendo o quê?
Bom, tem aquele kit com produtos da família do sítio, cappuccino. Inclusive, estou degustando um cappuccino delicioso agora.
Coisa boa. Tudo isso e muito mais a partir de agora no meu, no seu, no nosso Tarde Metrópolis.
Tarde Metrópolis, com a jornalista Kátia Maranhão.
3h07. Deputado aciona Ministério Público Federal para investigar despesas do governo com propaganda institucional. Tem um cheiro aí de algo que não vai bem.
Acho que tem um dinheirinho jorrando fora do comum, mas vamos lá.
Mas quando tem a ver com a esquerda, eu gosto que você comece. Sabe por quê? Eu sou sua amiga.
Não sei, a recíproca é verdadeira. Bom, os investimentos em publicidade do governo do presidente Lula passaram a ser alvo de questionamento no Ministério Público Federal. O deputado federal Guto Zacarias, do PL de São Paulo, protocolou uma representação pedindo a abertura de investigação sobre cerca de 520 milhões de reais empenhados pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República entre janeiro e junho de 2026. Olha só, gente, o valor ele representa mais do que o dobro dos aproximadamente 213 milhões e meio de reais registrados no mesmo período de 2022, já com a atualização monetária.
Entre os pontos citados no documento estão a campanha Conectando Entregas e Futuro, que recebeu 150 milhões de reais para divulgar ações e programas do governo federal. É um bom dinheiro. E a campanha Tempo com a Família, com aproximadamente 80 milhões. Nós estamos falando aí duas campanhas, 230 milhões de reais, voltada à divulgação.
Tirou
da
10 proposta. Em matemática.
Tirei.
Tirou 10
tirei.
Em matemática.
Só não lembro o número daqui. Bom, voltada à divulgação da proposta de redução da jornada de trabalho conhecida como a novela, o fim da escala 6x1. Né? Toda essa campanha e olha o resultado.
É.
A representação também questiona a transparência dos contratos e dos gastos, alegando que as informações disponíveis no portal da transparência não permitiriam um acompanhamento detalhado da aplicação dos recursos.
Verdade, Tati, eu acessei o portal da transparência e de fato é bem confuso.
É. É assim.
Não dá pra se entender, lé com cré.
Foi feito pra não ser transparente.
É, transparente, mas antes de você entender a transparência, faça um curso pela NASA. E aí, exatamente, talvez você vai conseguir, né? Bom, pedido encaminhado ao Ministério Público Federal, o deputado Guto Zacarias solicita a instauração de um inquérito civil para apurar possível desvio de finalidade, eventual uso da máquina pública e possíveis violações da legislação eleitoral. O parlamentar também pede que a SECOM, né, apresente aí informações detalhadas sobre os contratos firmados e, caso sejam identificadas as irregularidades, o Ministério Público adote a medida para suspender os pagamentos ainda pendentes e responsabilizar os envolvidos. Até o momento, não há decisão do MPF sobre a abertura da investigação e a representação ainda será analisada pelo órgão. Tá com cara de vai ficar pra lá. Vai ficar pra lá.
Em julho? Agora? Acabou. Julho? Acabou, gente. Essa altura, os funcionários já começaram a limpar suas mesas.
Quem fez, fez.
É, sabe? E começa um bafafá agora em tanto lugar que, ligado à presidência, principalmente SECOM, EBC e tal, começa um saldão de cargos.
Salve-se quem puder.
É. 3:11. Agora, isso aqui para nossa cidade, Bob, machuca. Para quem cresceu indo ao Cine Brasília e não é a primeira vez que fecham, que o governo fecha o Cine Brasília, tá? O risco do Cine Brasília fechar as portas já fechou. Não surgiu por falta de público nem por ausência de programação. O motivo, gente, é o atraso no repasse da parcela semestral de recursos que deveria ter sido paga em maio pelo governo do Distrito Federal. Segundo a administração, a demora já compromete o pagamento de funcionários e fornecedores e coloca em risco a continuidade das atividades de um dos principais patrimônios culturais da capital. Caso a situação não seja resolvida, aproximadamente 50 famílias podem perder sua principal fonte de renda. Algumas pessoas já foram demitidas.
Sim, então...
Inclusive funcionárias grávidas.
Caramba, cara.
É, absurdo, porque são terceirizadas.
Aham, sim. Bom, o cenário provoca um contraste inevitável, viu, Kátia? Olha, sim, enquanto o cinema enfrenta dificuldades para manter as portas abertas por falta de recursos, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do DF publicou em 30 de abril de 2026 meses atrás, alguns dias até, o edital de número 6 de 2026 do Fundo de Apoio à Cultura, o FAC, destinando aí 36 milhões de reais para novos projetos culturais. Então, assim, então, dinheiro em caixa
dinheiro
tem.
Dinheiro tem, gente.
Dinheiro em caixa dinheiro. Tem.
A desculpa que a governadora quer tirar o dinheiro da Secretaria de Cultura para colocar na Secretaria de Educação e Saúde não cola. Não cola. Olha aí, a gente tem um Teatro Nacional ainda em obras, sabe? São 20 anos quase,
sim,
não é? Do Teatro Nacional.
Teatro Nacional tem um tempo.
Abriram aí a Martins Pena, uhum, e tal, mas você não vê muita coisa acontecendo. Gente, as inscrições ficaram abertas de 7 de maio até 5 de junho, com previsão de apoio de até 200 mil para pessoas físicas e até 1,5 milhão para pessoas jurídicas, contemplando áreas como música, teatro, dança, patrimônio cultural popular e artes visuais. A secretaria informou que o pagamento destinado ao Cine Brasília está em tramitação e autorizou de forma temporária o uso de recursos da própria parceria para evitar a paralisação das atividades. Já parou, gente, já parou. O que não querem é divulgar, mas já parou.
Pois é, Kátia, ainda assim o episódio ele levanta um debate que vai além da burocracia. Ampliar os investimentos em novos projetos é importante, tudo bem, mas preservar um equipamento cultural que há mais de 6 décadas faz parte da história de Brasília e garante aí o sustento de dezenas de famílias também deveria ser tratado como prioridade. Aliás, essa deveria ser a prioridade. Porque, assim, famílias estão ali trabalhando, é um patrimônio
da cidade
que deveria
tudo receber. Tudo aí um pouco mais é prioridade. Exato, tudo aí é prioridade.
Não que o FAC não seja, o FAC, olha, sim, é uma
vou
prioridade,
te falar,
mas.
Bob, eu vou muito ao Cine Brasília, uhum, porque você tem excelente programação. Outra, o preço do ingresso é muito mais baixo.
Sim.
Tá? Você pode. Aí eu vejo, assim, famílias inteiras ali. E tem também lançamentos de livros, exposições. Fechar um espaço como Cine Brasília sangra o coração do brasileiro.
Sim, sim.
Bom, 3 horas e 15 minutos.
Metrópolis
104.1. Thank you.
Kátia Maranhão e o Tarde Metrópolis.
Rádio Metrópolis, 3:20. E você está na rádio mais bacana da cidade. Vamos lá, Julia Mazotti, aos primeiros participantes, mas antes vamos repetir?
Vamos, vamos. Olha, repetir aí.
O tempo?
Já entrou no clima.
Aí, ó, aí.
Diante da Márcia Sensitiva, da fala da Márcia Sensitiva, alegando um jogador da Noruega como um possível extraterrestre, você que é nosso ouvinte, sempre está antenado em tudo, responda aí pra gente. Você acredita em vida em outros planetas? Você acredita que os extraterrestres existem?
É, esse jogador, ela disse. Vamos lá.
Boa tarde, Tarde Metrópole.
Boa.
Julie, meu querido Bob, minha
presente.
Querida Kátia Maranhão.
Oi, amor.
Sobre a enquete do dia.
Do dia.
Não existe extraterrestre. Os extraterrestres que existem somos nós, seres humanos. Nós somos os extraterrestres. Principalmente a política brasileira, que é uma vergonha. Esquerda, direita, não faz nada por ninguém, só por eles mesmo, infelizmente.
Treta.
Marca distância penaltinha.
Tocou, atende aí que é telefone em casa.
Tarde, muda, disputa.
Boa tarde, Kátia.
Boa tarde.
Aqui é o Arenildo.
Arenildo.
Vitória de Braslândia.
Sim.
Boa tarde, meu amigo Bob.
E aí, bom?
Companheiros. De votação.
Companheiro, naí,
ao Caiado, ou se não, Flávio Bolsonaro, um dos dois.
É.
Se tiver na frente, nós vai lá.
Isso.
Nós tirar o Saddam Hussein, hein?
Sem um companheiro.
Boa tarde, Júlio Massarotti, que eu esqueci o nome.
Ah, Massarotti.
Ô, Massarotti. Eu tava aqui pensando hoje, Kátia.
Oi, amor.
Sobre esse manico. Estrupador, matador.
Quem?
Lá do Novo Gama.
Ah, sim, que sequestrou as meninas.
Sim. É, solta um cara desse, joga ele pra rua dessa forma, sabendo que o cara é ruim, não vale pão que o diabo amassou. Enquanto isso, eu fico imaginando o pessoal do dia 8 de janeiro, coitado lá no frente do QG, lá tranquilo, sossegado, com a bandeira do Brasil, pegando prisão de 10, 14, 20 anos de prisão. Isso é uma sacanagem muito grande. E depois e teve uma viravolta, que eu vou dizer pra você que é toda a sinceridade, o Bob vai concordar comigo, que teve um golpe daquela Priscila, do aquele cara que quebrou o relógio, daquele gordão do CPX.
Sim.
Ficou lá e falou assim, né? Falou, sentou na cadeira do Alexandre de Moraes. E esses caras aí, a Priscila, né? O cara que quebrou o relógio, não entendo, não foi preso. Os coitados tá na rua, foi preso. É isso que eu fico indignado. Essa justiça brasileira nossa não funciona mais. Vai ter que vir uma de fora, que nem o Trump fez lá na Venezuela, se Deus quiser.
Não.
Tá aí.
Não.
Aí, o fato é o seguinte, que quem foi vândalo, os vândalos sim deverão ser punidos.
Sim.
Aí todo mundo fica falando em relação a anistia, né? Ah, mas por que de anistia? Por que devemos anistiar as pessoas envolvidas em todos esses crimes? A questão não é anistiar passando a mão na cabeça e dizendo, olha, você não errou, não, todos erraram.
Sim.
A questão da anistia é só por um detalhe, assim, as penas absurdas.
É,
então, a anistia é alegada por conta, eles alegam anistia por conta das penas absurdas. Por exemplo, a Débora do Batom foi condenada a 17 anos em cadeia.
Exato, então, mas assim, ela não está na cadeia.
Não está com tornozeleira. Mas a questão da anistia é essa. E assim,
agora, entrar o governo americano no Brasil, você não é patriota? Você não é patriota? Então, quem é patriota, quem ama o seu país, não quer uma intervenção de um outro país. Vai me desculpar.
Pô, isso aí. Também, nessa parte eu concordo. Eu acho que os Estados Unidos não tem que vir aqui ao Brasil, mandar nas leis e assumir o papel de protagonista. Não,
a gente resolve a casa da gente.
É,
se
assim,
alguém entrar na minha casa, leva bala.
É, e se o governo...
Ou pedrada.
Se o presidente A, B, C ou D não estiver bom, não estiver contento...
Vamos tirar.
É. Assim como aconteceu com a Dilma, pode acontecer com qualquer outro.
Exatamente.
Pobre da Dilma.
Nada não.
3:24. Ó, Olha, gente, essa matéria aqui é muito triste, muito estranha, e aconteceu, saiu no portal Metrópolis faz uma hora e meia.
Repercussão,
tá?
Né?
Isso, é uma repercussão lá do portal Metrópolis. Ex-mulher e mãe de dois filhos do goleiro Bruno, Daiane Rodrigues, está desaparecida. Então, o desaparecimento de Daiane Rodrigues do Carmo Souza, ex-mulher do goleiro Bruno Fernandes, em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, abriu mais um daqueles casos em que a vida real interrompe qualquer tentativa de explicação rápida enquanto a família tenta reconstruir os últimos passos, e o silêncio vira o principal elemento da história.
Isso mesmo, Kátia, no relato que circula entre familiares e pessoas próximas, Daiane teria saído de casa ontem, quinta-feira, deixado as duas filhas com a avó materna e não teria retornado até o momento. Há a menção de que ela teria deixado cartas de despedida e o celular permaneceu na residência, onde também foram encontradas conversas que levantam dúvidas sobre cobranças financeiras e possíveis dívidas. O ponto mais duro até aqui é a ausência de confirmação oficial sobre o que de fato aconteceu entre a saída e também o desaparecimento. Então, sim, existe uma lacuna muito grande, é um mistério de verdade,
né? Enquanto o tempo passa sem respostas, o atual marido registrou a ocorrência e tenta organizar informações que ajudem a localizar Daiane, que já teve passagem anterior por um dos casos mais conhecidos do país, envolvendo o nome de Bruno Fernandes, ligado ao episódio de Elisa Samúdio.
Kátia, ainda assim, naquele processo, ela foi inocentada das acusações mais graves. Agora, fora de qualquer tribunal, o que existe é uma família em busca de um desfecho simples e urgente. Saber aonde está a Daiane. Olha, gente, seguinte, a Daiane, repetindo aqui, saiu de casa, cartas de despedida, deixou o telefone celular, se despediu das filhas, então até o momento não tem nenhum tipo de informação sobre ela.
A linha de investigação até agora é de suicídio, né?
Isso,
enfim, que
isso.
Ela gostaria de cometer suicídio.
Isso.
Mas, Bob, tomara que não, né? É. Tomara que não, que seja só uma fase triste.
E existem as especulações de que, claro, giram em torno de que ela saberia a suposta localização do corpo de Elisa Samúdio, de pessoas,
olha,
envolvidas. Então,
assim,
cria-se diversas linhas que passa
por um trauma como esse, de fazer parte de uma investigação de assassinato.
Uhum.
De um amante, do ex-marido, que tinha um filho com ele e tal, jamais ficará bem. Nunca.
Sim.
O trauma é muito grande. Agora, 3 horas e 28 minutos. E a Polícia Federal antecipou operação após sanções dos Estados Unidos contra suspeitos de lavagem de dinheiro.
Vamos lá. A Operação Exchange, conduzida pela Polícia Federal, já estava estruturada há uma semana, mais ou menos, segundo fontes ligadas à investigação. Os mandados de prisão e busca contra Victor Henrique de Oliveira Chimada e Estela Stephanie Nunes Henrique de Oliveira foram expedidos pela Justiça ainda em junho, ou seja, no mês passado. Mas a deflagração aí dependia da localização de Chimada, que segue foragido. A entrada em cena das sanções dos Estados Unidos contra os investigados e empresas ligadas ao grupo acabou alterando o cronograma e acelerando essa ação.
Pois é, as apurações indicam a existência de um esquema complexo de lavagem de dinheiro com movimentações superiores a 10 bilhões de reais, envolvendo criptoativos, transporte de valores em espécie, dinheiro vivo, tá, gente? Operações bancárias de alto volume e transferências entre pessoas físicas e jurídicas. Mais de 50 agentes federais cumpriram 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão em cidades do estado de São Paulo, com bloqueio judicial de bens, valores e ativos digitais que podem chegar a 10 bilhões e 400 milhões de reais.
10 bi com B.
Exatamente.
E o caso também ganhou dimensão internacional após o governo dos Estados Unidos sancionar a chamada. Agora, a grande questão é que a gente sempre vem batendo nessa tecla, né?
Sim.
Sempre na casa dos bilhões. E aqui estamos falando de grupos ligados ao primeiro comando da capital, né? As facções terroristas aqui no Brasil.
E eles fugiram.
Simplesmente fugiram. Exatamente. E a movimentação era em criptomoedas, porque tem aí a pseudo-segurança de não vou ser rastreado porque estou agindo aqui com as criptomoedas, mas não é mais
bem
assim.
Mas não é só isso.
Não é bem assim.
E não é só isso também, né? Já tem aí... já sabem que existem outros valores e que esses valores alcançam aí minimamente 10 bilhões e 400 milhões de reais.
Sim, absurdo, né? O promotor Lincoln Gagiaia afirmou que as sanções foram divulgadas sem coordenação prévia com a Polícia Federal, o que teria impactado o planejamento da operação. Ele ressaltou, porém, que não há, até o momento, confirmação de vínculos diretos entre Chimada e o primeiro comando da capital. Apesar das suspeitas que envolvem o esquema financeiro investigado, até agora 7 pessoas foram presas enquanto Chimada continua sendo procurado pelas autoridades. Ele fugiu. Eu à toa, então, né?
Pois é, tem isso. Agora, 3 horas... Pois não.
Não, nada, só te avisando com a página.
3 horas e 31 minutos.
Rádio Metrópolis, 104.1.
E aí, já pensou ganhar R$500 toda semana aqui na Rádio Metrópolis? Pois é. É a promoção da Boizina. É só ficar ligado na Rádio Metrópolis e anotar 2 toques da Boizina. Pode ser em dias diferentes. Depois você manda pro nosso Metrozap 82201041 e fica na torcida, porque todo sábado às 11 da manhã tem ganhador.
Yes!
Mas atenção, para ganhar, quando ligarmos para você, atenda.
Alô, eu sou o seu Rádio Metrópole.
Oi, galera, eu sou Nivaldo Maia, de Planaltina. Anotei o toque da Boizina e ganhei então em dinheiro vivo. Valeu, Rádio Metrópolis, é show!
Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
E o tema é proteção veicular. Pergunta, qual a forma mais eficiente de manter o seu veículo livre de qualquer infortúnio?
Eu sei, Brascar.
Certa resposta? Mais uma pergunta. Caso haja algum imprevisto com seu veículo, qual a melhor forma de resolver essa situação?
Essa é minha, é só chamar a Brascar.
Boa. Última pergunta. Qual a proteção veicular com mais de 10 mil associados com assistência 24 horas em todo o Brasil?
Claro que é Brascar.
Rádio Metrópolis.
Venha para o Alto Sobradinho. Qualidade de vida e comodidade com a garantia Riva.
Rádio Metrópolis.
Minuto Sebrae. Simone César é fundadora da Supernina, uma startup que desenvolve tecnologia focada na prevenção e combate à violência de gênero no transporte público e em grandes espaços urbanos. A empresária foi uma das vencedoras da 3ª edição do prêmio Empreendedoras Tech, do qual o Sebrae faz parte. Ela destaca a iniciativa.
Eu gostaria de destacar, na verdade, a oportunidade dessa conexão que a gente faz com empreendedoras de diversos níveis e diversos lugares do Brasil. Então, esse tipo de conexão é extremamente enriquecedor, porque a gente acaba dando match nesses trabalhos e se ajudando mutuamente. E da perspectiva de negócio, valida e ajuda a gente ainda mais em outros processos.
Acesse programas.sebraestartup.com.br e fique por dentro das iniciativas voltadas para a inovação. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
Goleada.
Rodada de prêmios Sobradinho Carnes. Confere aqui. Coxinha da asa de frango, R$7,99 o quilo. Linguiça suína seara, R$13,99 o quilo. Pernil ou paleta suína, R$10,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Rádio Metrópolis.
Metrópolis Sports apresenta Cruzeiro e Grêmio em Brasília. Dois gigantes do futebol se enfrentam em amistoso no Mané Garrincha. Venha torcer para o Cabuloso e para o Tricolor Gaúcho em um jogo repleto de craques. Dia 12 de julho, às 17 horas, na Arena Mané Garrincha. Ingressos em ticketengol.com.br.
Tarde Metrópolis, com Kátia Maranhão, aqui na Rádio Metrópolis. Com a jornalista Kátia Maranhão.
Rádio Metrópolis, agora 3 horas e 38 minutos. Te pego na saída, viu, Julie Ramazotti?
Eu que te pego, que pressa é essa? 3h38.
Ah, porque eu gosto de falar.
Acabou de começar.
Vamos aos nossos participantes, lindinha.
Vambora.
Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Da Rádio Metrópolis. Quem é André? Motorista de aplicativo da Ceilândia. Rapaz, vou dizer uma coisa: essa história de ET eu não acredito, não, porque eu vou falar o seguinte. Se os ET mesmo existissem, se fossem uns ET ruins, tinha alguma coisa nesse mundo pra eles dominar, querer, né, escravizar o povo, sei lá o quê.
Quem,
né,
que você quer nesse
alguma
mundo?
Coisa já tinha aparecido.
Tinha não.
Né, pra vir aqui. E os ET bom, né, aqueles ET que quer passar conhecimento, sabedoria, e falou, não vai naquele mundo não, pelo amor de Deus. Olha lá, povo atrasado, povo só pensa em guerra, em corrupção, entendeu? Se a gente chegar lá, vai querer abrir a gente pra saber o que é que tem. Não, vamos deixar eles sofrendo aí mais uns mil anos, quem sabe eles aprendem.
Como uma feijoada, né? Que nunca mais abrir.
Seja um povo melhor, porque esse povo ainda tá muito atrasado.
Tá bom.
É isso aí, galera.
Valeu, obrigado. É o ET Bilu.
Busquem conhecimento.
Mais um. Fala, Kátia. Fala, Bob. Boa tarde a vocês. Fernando Valparaíso. Fala, respondendo a enquete de vocês aí, a respeito sobre extraterrestre. Acredito que sim, que nosso universo é imenso. Há muitas galáxias, há muitos outros sistemas, né? E acredito sim. Eu acho que não existe só nós nesse mundinho, né? Nesse imensidão aí, não, né? Isso. A gente só é uma poeirinha, só é um grãozinho de poeira. Mas, assim, respondendo aqui essa enquete, fazendo uma crítica a esse rapaz aí que comentou agora aí que o presidente dos Estados Unidos tem que fazer a justiça do Brasil, tem que combinar. Isso é um cara desse, sinceramente, é um babaca, é um idiota, é um retardado mental. Vai estudar, meu amigo, vai ler, vai procurar as coisas certas. Ainda quer votar num cara bandido, que nem Flávio Bolsonaro. Vá, sinceramente, dá vontade de tomar naquele lugar. Desculpa aí, mas eu perco a paciência com uns bandos de idiota desse.
Tá aí. Soltou os cachorros,
mas hoje, gente, não precisam brigar com calma, outro crianças. Ouvinte, não, e nem precisa de tanto palavrão, mas tudo bem, olha, tá valendo, adorei você.
Adorei você, foi ótimo.
Precisa, Julie tá ali,
não, falei nada, ó, tô caladinha aqui, porque o que eu falo,
você acha que eu não escuto com o seu microfone? Você, tá
seu bom? Microfone dá pra me ouvir aqui com o meu microfone fechado, esses ouvintes, viu?
Tá. Vamos ao próximo.
Já foi dois.
Vamos falar do Flamengo, Kátia?
Vamos falar do Flamengo?
Pois é.
O grande Flamengo,
mas que tá passando vergonha.
É, tem passado muita vergonha, é verdade.
Bom, vamos ver o que você vai passar. Tá passando agora Flamengo e Inter. River Plate. Flamengo e River Plate. 1-0 pro River Plate aos 9 minutos e meio de jogo, viu? É um amistoso. 1-0 pro River Plate.
Mas, essa botafoguense aqui, vou te contar.
Falar, viu? Mas ó, gente, seguinte, tem a oportunidade de assistir o Flamengo aqui em Brasília, viu? Pois é, Metrópolis Esporte aí tá trazendo Flamengo e Olímpia. Vai ser dia 17 de julho, às 8 horas da noite. Então os ingressos pro jogo já estão disponíveis à venda e devem ser adquiridos por meio do site Ticket and Go. Pô, lá você
lá
já
vou
vai.
Eu, né?
É,
lá
vou. Mengão com a sua camisa da Charanga?
Da Charanga. É, mas lá, eu usava lá no Rio, né? Ah. Com o pessoal ali na frente. Da...
Sim, sim. Então é isso. Mas... Flamengo e River, 1-0 pro River. Até então.
Bacana. Daqui a pouco a gente conta mais porque vai virar.
Vai.
Flamengo vai ganhar.
Ou não.
Agora, 3 horas e 42 minutos. Você viu? Essa menina não vai não, não vai não.
Estrela solitária.
Isso aí é um meme.
Vai não, ele não vai não.
O Flamengo não vai ganhar.
Vai.
Vai. 3 horas e 43 minutos. Pedido de Flávio a Trump reacende disputa entre governo e oposição. A decisão do senador Flávio Bolsonaro, PL Rio de Janeiro, de encaminhar uma carta ao presidente Donald Trump pedindo que o tarifaço sobre produtos brasileiros seja adiado por 180 dias, colocou a disputa eleitoral comercial entre Brasil e Estados Unidos no centro da campanha eleitoral. Porque na mensagem, Flávio, o parlamentar Flávio, não solicita o cancelamento das tarifas, mas apenas que a medida passe a valer depois das eleições presidenciais de 2026, sob o argumento de que a cobrança imediata beneficiaria politicamente o governo federal. Não tem muito sentido isso, não. Parece tiro no pé.
É, tinha que ter falado, olha, não,
acaba com isso.
Ô Trump, não, cara, vamos conversar aqui. Vamos tentar aqui na mesa tomar uma cervejinha.
Não, isso, aí é o Lula. Pois é. Você tem que imitar o Flávio, eu não sei imitar.
Tá ok, eu não sei imitar. Bom, esse é o pai até. A iniciativa ocorreu enquanto o Itamaraty e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércios e Serviços mantém a negociação ou negociações para tentar reverter a decisão norte-americana. E o episódio ganhou novos contornos porque o governo brasileiro sustenta que as tarifas atingem temas que vão além do comércio, como o PIX, decisões do Supremo Tribunal Federal, regulação das plataformas digitais, Mercosul, etanol e questões ambientais. Só essa parte aqui de plataformas digitais que não é o governo americano. É o governo do STF.
Exatamente. Envolve você ao máximo. A estratégia oficial tem sido contestar os argumentos apresentados pelos Estados Unidos e defender que esses assuntos fazem parte da soberania brasileira sem relação direta com medidas comerciais. Ao pedir apenas o adiamento da cobrança, a carta de Flávio Bolsonaro foi interpretada por críticos como um reconhecimento indireto da sanção, deslocando o foco da negociação técnica para o cenário político.
E a reação do presidente Lula foi imediata. Nas redes sociais, o chefe do executivo classificou a iniciativa como uma atitude contrária aos interesses nacionais e afirmou que não existe justificativa para o tarifaço antes ou depois das eleições. E é claro que ele surfou nessa onda.
É claro, Bob, porque é um contrassenso.
Você viu como os jovens falam nos dias de hoje? Você viu a skin do presidente Lula?
A o quê?
A skin.
Não sei, a pele?
Skin, não, é. Eles utilizam essa palavra skin pra dizer como tá o novo look, o novo estilo do presidente Lula.
Olha, eu já parei no look.
Aquele chapelão de gangster, né? Com sobretudo.
Você adora isso.
Tá,
né?
Chique demais. Você presidente tem estilo, isso, tem, né? Estilo.
Olha, eu parei no passar o pano, entendeu? É. Eu já parei no passar o pano. Eu não aguento mais novas expressões.
Mas é. Aí como é que é aquele, o pó, como é que é? Pá? E se pá, não é?
Se pá.
Se pá, tem esse novo também, o se pá. Eu esqueci o que é o se pá.
É, deve ser, se pá.
Ah, deve ser, então.
Deve ser, é. Se pá. Ah, pelo amor de Deus, a língua brasileira é muito bonita.
Não, se pá é bacana.
Não é nada, bacana. Depois o todes, qualquer coisa estraga.
Ah, não, todes, não sei o que, eu acho o fim do mundo.
É o dialeto do Mussum.
Ah, é sim, aí é engraçado.
Todes,
é uma...
gosto de
beber. Tadinho.
Vou falar igual ao nosso ouvinte, isso é uma idiotice.
Sim,
nome neutro, tem que levar uma pizza com borracha de geladeira.
Olha, gente, esse episódio, vamos voltar aqui?
Vamos, melhor.
Porque esse episódio do Flávio, dessa carta que o Flávio Bolsonaro enviou para o presidente Trump ampliou o embate entre governo e oposição e transformou a disputa comercial com os Estados Unidos em mais um capítulo da corrida eleitoral de 2026, com reflexos tanto na política externa quanto no debate interno sobre soberania e economia. Ah, Flávio Bolsonaro, poxa, tem um povo aí que te adora, estuda um pouco, meu bem. Agora, 3:47. Continuamos aqui com comércio exterior, sim, com relações diplomáticas.
Geopolítica na alta.
Né? Olha, nos corredores do Palácio do Planalto, a leitura é direta e sem muito espaço para ilusão. A proposta de tarifa de 25% anunciada pelo governo de Donald Trump virou mais um daqueles temas em que economia e política se misturam sem pedir licença. Mas não pede licença mesmo, não. Economia e política andam de mãos dadas.
Às vezes um tropeça no outro até.
Sim, muito. Auxiliares do presidente Lula observam o movimento com cautela, divididos entre a possibilidade de aplicação imediata ou de um recuo estratégico que empurre a decisão para depois das eleições brasileiras.
Que é o que noticiamos aqui.
Exatamente.
Esses 180 dias, né, para dar um tiro no pé. Bom, no segundo cenário, o escritório de representantes comerciais dos Estados Estados Unidos poderiam aí assegurar a decisão e observar o desfecho político no Brasil antes de avançar. A leitura é que o calendário eleitoral entrou ainda de forma indireta, mas já está aí, né, batendo a porta na equação comercial.
Tá com pressa, bebê?
Nem um
pouco. Você pulou o primeiro cenário.
Pulei? Pulou. Ah, pulei, é mesmo. Falha no engano,
vai
sexta-feira.
Lá, agora é seu.
Vamos falar do primeiro cenário, então. É porque eu comecei de trás pra frente.
Entendi.
Pra fechar com chave de ouro.
É, tá bom.
Você não. O primeiro...
Depois eu te coloco de castigo no canto.
O primeiro cenário, gente, presta atenção que é pra fechar com chave de ouro, tá? O primeiro cenário, avaliação interna, é de que os Estados Unidos da América bateriam o martelo e colocaria a tarifa em vigor, o que exigiria respostas diplomáticas rápidas e reorganização das relações comerciais. Diz aí se não fechei com chave de ouro.
Fechou. Tá vendo? Genial.
De propósito.
Vamos terminar aqui até.
Foi de propósito.
Terminamos aqui.
Terminamos.
É, agora 3 horas e 49 minutos. Câmara avança em projeto para fortalecer soberania digital após pressão dos Estados Unidos sobre o Pix.
Só dá Trump aqui.
Só dá Trump.
Vamos lá, de Márcia Paravise, vamos conferir.
As recentes investidas dos Estados Unidos contra o Pix reacenderam no Congresso o debate sobre soberania digital. A investigação comercial aberta pelo governo norte-americano, que inclui o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos, entre os temas analisados, colocou em evidência a necessidade de ampliar a autonomia digital no país e reduzir a dependência de infraestrutura estrangeira como cartão de crédito. Diante disso, a Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara aprovou um projeto que cria diretrizes para fortalecer a soberania digital brasileira e incentivar investimentos em tecnologia nacional. A proposta prioriza incentivos ao desenvolvimento de centros de dados, serviços de computação em nuvem e infraestrutura de comunicação, como destaca o deputado Lucas Ramos, do PSB.
E adota uma abordagem de fomento, incentivo e diretrizes estratégicas para o fortalecimento da soberania digital nacional. A ampliação da infraestrutura tecnológica estratégica, a promoção da inclusão digital e ao desenvolvimento regional.
De autoria do deputado Paulo Guedes, do PT, a proposta também permite que o governo priorize projetos estratégicos de expansão da infraestrutura digital e firme acordos de cooperação técnica com instituições nacionais e internacionais. Lucas Ramos fala de outros objetivos da matéria.
Os objetivos delineados: incentivar o desenvolvimento de infraestrutura digital estratégica, promover segurança e autonomia tecnológica, estimular investimentos privados em conectividade e centros de dados, fomentar a expansão do acesso à internet em regiões de baixa cobertura, incentivar a cooperação tecnológica institucional e estimular boas práticas de proteção de dados e segurança cibernética, estão em plena consonância com os princípios que devem orientar a política de ciência, tecnologia e inovação desse país.
O texto ainda prevê a criação de fóruns permanentes de diálogo entre governo, empresas, universidades e sociedade civil para formular políticas de governança digital. A proposta segue agora para análise de mais 2 comissões. Se aprovada, ainda precisa passar pelo plenário da Câmara e do Senado. Márcia Paravise, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Rádio Metrópolis 104.1. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars.